Oi, gente, meu nome é Bia e antes de mais nada eu só quero falar uma coisinha: a louca não sou eu. Por isso estou aqui mais uma vez com a minha amiga e fiel escudeira, já conhecida, parceira de microfones, Cris Herrmann.
Oi, Bia! Eu tô aqui com a mágica Bia, eu sou a Cris, escritora do livro O Portal. E só quero dizer que jacaré parado vira bolsa.
Cris, e aí? Será que a louca vai ser a nossa convidada de hoje? Que tá aqui com a gente pra falar sobre um monte de coisa super importante, super bacana, que toda mulher que tá passando por uma relação abusiva tem que saber?
Vamos descobrir. Conta quem ela é, Bia.
Tânia, bem-vinda.
Oi, meninas. Obrigada. Super feliz de estar aqui. E também quero dizer, a louca não sou eu. E com certeza, ninguém que esteja nos ouvindo agora. Eu sou Tânia, eu sou coach, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental e a minha participação no Mura está acontecendo com sessões de coaching a cada 15 dias em grupo, e o nosso objetivo, como todo o objetivo do Mura, é colaborar com as mulheres que estejam vivendo ou já viveram uma relação abusiva. Então, o nosso objetivo é ajudar essas mulheres a dar o primeiro passo.
Então, Tânia, é interessante você ter falado do Mura, para a gente poder já contextualizar até para quem está ouvindo pela primeira vez. O Mura é o nosso projeto que chama Mulheres em Relações Abusivas, por isso que é Mura, né? A gente começou há 5 meses... E nós já estamos na nossa 10ª sessão de terapia, gratuita, em grupo. É só se inscrever e participar, colocar para fora. E recentemente recebemos você, Tânia, como mais uma grande colaboradora. E agora, além das sessões de terapia, a gente vai alternar com as sessões de coaching, para quem precisa se planejar, para quem precisa colocar em prática os planos de quebrar o ciclo do abuso.
Mas antes da gente começar, a gente quer reforçar como você pode falar com a gente, como você entra em contato com o Mura. No e-mail mura.somosmuralha@gmail.com ou no perfil do Instagram, @mura.somosmuralha. Também tem no Facebook, mura.somosmuralha. Segue a gente, vem com a gente e se fortaleça.
Bom, a gente tá aqui com a Tânia por uma razão muito especial. Não só porque ela começou a colaborar com as sessões de coaching gratuitas para as nossas seguidoras, mas também porque a gente precisa espalhar mais a importância do planejamento, a importância do coaching num momento de decisão tão difícil que é romper o ciclo do abuso dentro de uma relação. Porque a gente percebe que as pessoas ficam na inércia. É isso que a gente percebe, né, Cris, com as mulheres que vão nos procurar.
Isso, aquela coisa que a gente falou no começo, ficar parado, jacaré parado, vira bolsa. E por que isso acontece, Tânia?
Em geral, meninas, as mulheres têm, acima de tudo, medo. E cada uma reage de uma forma totalmente diferente da outra. Uma coisa que é muito importante deixar claro é que quando nós trabalhamos um processo de coaching, a gente não dá respostas para essas mulheres. A gente ajuda que cada uma encontre as suas respostas. Agora, a coisa mais importante a ser dita para qualquer que seja é: você tem que dar o passo. Você tem que fazer o seu plano, você tem que estabelecer objetivos que você consiga alcançar. Você tem que definir metas na sua vida e chegar a elas. Se você não dá o primeiro passo, se a mulher fica esperando todo o tempo até que tudo esteja perfeito, todos os planetas alinhados, todo o plano absolutamente perfeito, nada pode ter um erro, ela nunca vai se livrar dessa situação que ela está vivendo.
Vamos então falar aqui sobre exemplos práticos, né? Pra gente poder exemplificar melhor para quem tá ouvindo, conseguir se identificar e entender se é o ponto que tá passando. É uma situação de inércia de uma pessoa que precisa dar o primeiro passo. Exemplo, uma mulher que já é casada, Então ela tem que enfrentar aí uma questão burocrática, ela tem que enfrentar um divórcio. Essa mulher, se ela mora junto com o marido e eles compraram a casa juntos, por exemplo, ela tem um problema de imóvel para resolver. É um exemplo, né? Então, são problemas que ela pode colocar como impedimento para ela seguir em frente. Ah, mas eu tenho que me divorciar. Ah, mas então eu preciso de um advogado. Ah, mas não sei o quê. E lembrando que dentro de uma relação abusiva, o companheiro dificilmente está disposto a colaborar.
Ah, na verdade, nunca, né? Então, se ela não começa a pensar no que ela tem que fazer para se livrar disso, ela vai continuar se mantendo naquela situação. Então, se ela tem que fazer um divórcio, ela tem que ir atrás. Vai buscar o advogado. Ah, eu não posso pagar? Procura a defensoria pública. Mas ela tem que pensar no que fazer. Ela quer sair de casa? Ótimo. Como ela faz isso? Ah, mas eu para sair de casa, eu vou ter que ir para um apartamento de 4 quartos, eu vou ter que morar não sei onde. Não, ela não vai fazer isso. Então, ela tem que aceitar que se ela quer sair, o passo que ela vai dar não vai levá-la à vida que ela tem hoje. Não ainda. Mas ela tem que acreditar. E tem que começar.
Exato. E assim, começar é o que você falou, é o primeiro passo.
É o primeiro passo. E é o mais difícil. É que nessa hora, a maioria das pessoas, não apenas as mulheres que estão vivendo esse tipo de problema nas suas vidas, mas qualquer pessoa. A hora do primeiro passo é a hora mais difícil. É porque as pessoas, em geral, pensam, pensam, pensam e não estabelecem ações. Aqueles pensamentos ficam rodando na tua cabeça e, na verdade, eles não servem para nada. Porque eles só ficam ali, rodando, rodando, rodando. Se você faz um plano, se você põe no papel, se você olha para o que você planejou, se você analisa o que está planejado, se você percebe a viabilidade de colocar aquilo em prática, se você estabelece uma ordem lógica para colocar esses planos em prática, as coisas começam a caminhar. E aí as coisas vão acontecendo ao redor. Sempre. Então, isso é o que geralmente falta, não só para as mulheres que vivem esse tipo de relação, mas para qualquer pessoa que tenha um problema e tenha que solucionar esse problema.
Se você fosse dar uma dica dos 3 primeiros passos, quais seriam?
Eu diria que o primeiro de todos é estabelecer o que você quer. O que você quer. E procura definir isso como um objetivo muito claro. Nada de eu quero ser feliz. Isso é muito vago.
Então, no caso de uma relação abusiva, ela tem que decidir, eu quero me separar.
Isso, eu quero me libertar disso. Porque, veja, se libertar de uma relação abusiva não necessariamente significa que você tenha que sair da casa do marido agora. Você pode se libertar dele e continuar morando ali por um tempo até você conseguir se estabelecer melhor, né? Então, o que ela quer? Eu quero sair daqui ou eu quero me livrar dessa relação abusiva? Qual é o seu objetivo?
Bom, mas o objetivo pode ser o mesmo, né? Pode. Esse objetivo pode estar junto. Eu não quero mais essa relação
e
porque muitas estão tão sufocadas, inclusive correndo risco
de vida,
que o romper, em alguns casos, é realmente sair. Elas precisam sair. Em outros casos, não. Elas conseguem ali segurar uma onda enquanto elas planejam outros passos, que são os outros dois que você vai falar. E elas continuam lá para depois conseguir efetivamente sair. Mas é importante para quem está ouvindo entender. Se a sua decisão, se o seu primeiro passo é a decisão de eu preciso sair desta relação fisicamente, emocionalmente, tudo, então tudo que você traçar vai ter que ser voltado para esse objetivo.
Isso. E o segundo, apesar de as pessoas quererem ouvir uma coisa pontual, eu tenho que fazer isto. Na verdade, não. Depois que você estabelece um objetivo, o teu segundo passo é definir metas. É como se fosse assim. O seu objetivo é uma coisa maior. Agora, você vai começar a estabelecer pequenos passos, pequenas metas que você vai atingindo a cada semana, a cada dia, a cada mês. Então você quer mudar de casa. Tá bem. E como você faz isso? Você tem renda para isso? Não, eu não tenho. Ah, então eu não vou poder mudar de casa. Ai, meu Deus, eu vou ter que arrumar um emprego. Não sei. Talvez você possa dividir o apartamento com uma pessoa, com uma amiga, possa voltar para casa dos seus pais. Agora, qual é o próximo passo? É pensar onde você vai poder morar. Quais são as hipóteses que existem? Né? De novo, não adianta estabelecer como objetivo mudar daqui, me livrar dessa casa, e eu quero morar num 5 quartos com 3 vagas na garagem. Então você não está querendo.
É, eu acho que... E também tem uma outra coisa, né? Essa questão da renda que você falou é muito importante. Porque essa coisa do, eu não tenho renda, eu preciso sair, mas eu não tenho renda. A gente tem muitas pacientes lá que não têm renda, não estão trabalhando. E essa história de sair de casa torna-se um sonho. Que pois não é. É o que a gente quer que seja, tem que
exatamente.
Ser uma coisa real.
E para como é que faz ficar real? Ela tem que pensar que ela precisa de renda, não necessariamente de um emprego.
Ué, mas
ela
sim.
precisa arrumar dinheiro.
Sim, ela pode empreender.
Pode empreender.
Ela pode começar a fazer alguma coisa que ela sabe já fazer e vender.
Exatamente.
Ela pode
cozinhar.
Pode cozinhar, pode fazer doce. Ela pode fazer um monte de coisas. O que que geralmente acontece e faz as mulheres ficarem estateladas? Ela não consegue pensar nisso tudo.
Dá pra vender as coisas,
sim.
vender roupa, vender
nossa,
coisas que tem em casa.
Os sapatos.
Sapatos de marca.
Com certeza.
Mas tem também as mulheres que vivem relações abusivas, mas têm uma família...
Que as apoia.
Que as apoia financeiramente. Então, assim...
Isso faz diferença.
Perder a vergonha de voltar e dizer... Pai, mãe, preciso de ajuda... Sei lá, tenho mais de X anos de idade e perante a sociedade isso é... Ah, eu vou pedir dinheiro para meus pais. Nada melhor do que a sua vida,
pois
do que a sua
é.
Felicidade.
Isso é uma crença, né? Que a gente precisa trabalhar dentro da gente. É, por que que isso está dentro da cabeça dessas mulheres? Que se elas estão casadas e têm 20 e muitos, 30 e poucos, ou lá o que seja, se volta para casa dos pais, isso é um problema. Não, isso é uma crença, isso está dentro da nossa cabeça. E a gente pode trabalhar isso. Você vai voltar para casa dos seus pais? É passageiro. Ah, mas não vai ser legal. Mas ninguém disse que vai ser legal.
Nossa, mas é tão legal viver numa relação de abuso emocional,
isso,
violência psicológica todos os dias da sua vida,
é,
né?
É.
Bacana, hein?
Então,
que ruim morar na casa da mãe.
Isso.
É ruim morar na casa da mãe, verdade.
Né? É muito melhor você se sentir segura por um período e depois você vai estabelecendo a sua vida do jeito que você merece.
Isso. É que assim, morar com o pai, com a mãe, depois de um tempo fora de casa, é difícil. A gente ouve também casos assim, dá uma tristezinha, porque você não tá mais acostumado, e aí não é mais a sua casa, você tem sérios problemas de autonomia. Não é super, mega, hiper confortável. Talvez pra algumas pessoas seja, mas pra algumas não. E tudo bem, porque é o que você falou.
É
uma
provisório.
Fase.
Isso.
Mas pelo menos você rompeu um ciclo de abuso que vai te destruir.
Isso.
Vai destruir a sua saúde. E às vezes até você vai ser agredida fisicamente e até morrer, né, gente?
É. Então filhos, prejudica até os seus filhos, né? Eu acho melhor, mais seguro estar na casa dos avós, ali
claro.
No conforto com a avó, do que estar ali com o pai,
claro.
Abusando mentalmente da criança o tempo todo.
E é aquela história que a gente precisa pensar muito. É, isso é um papo velho, mas é total verdade. Às vezes, para você dar um grande passo à frente, você vai ter que dar uns 2, 3, ou 4 atrás. Não, não tem jeito. Você tem que voltar, analisar os caminhos, as opções, e aí sim seguir adiante. Não tem alternativa. Então, assim... Achar que isso é fácil, não, não é. Achar que isso vai acontecer rápido, não, não vai. Mas você tem que começar. Você que está ouvindo, tem que começar, tem que planejar e dar o seu primeiro passo. e a cada novo passo se parabenize, sinta-se feliz com as suas conquistas. E nunca se sinta para baixo porque eu tive que voltar para casa dos meus pais. Ou eu saí de um apartamento maravilhoso para um quarto e sala num bairro menos nobre. Esquece isso. Ao contrário, se dê parabéns porque isso foi uma super vitória na tua vida.
Tá, então e um terceiro passo?
Talvez possamos estabelecer como um terceiro passo uma análise contínua de cada passo que você dá. Porque não necessariamente você planeja um passo e ele acontece conforme planejado. E mesmo quando ele acontece, pode não ter sido uma boa ideia.
Ah, isso é muito importante que você está falando. Porque assim, no processo de rompimento de uma relação abusiva, existe um obstáculo gigante, que é o abusivo vindo atrás... De duas maneiras, ou ele entra num estágio de ela me largou, então eu vou acabar mais ainda com a autoestima dela, e ele usa uma manipulação, como por exemplo, ele rapidamente já começa a namorar outra mulher, rapidamente apresenta essa mulher para a família, rapidamente esfrega nas redes sociais, e justamente nós estamos falando de uma pessoa que tomou uma decisão difícil, que deu passos para trás, que está tentando se aceitar
que
numa
tá
nova vida. Exatamente. Então, atinge muito facilmente, né, esse abuso à distância. E elas ficam desesperadas, assim, nossa, ele já tá com outro, isso me corrói por dentro, ele tá melhor do que eu. Né, elas deixam de enxergar que faz parte, que tá tudo bem, que elas têm que esquecer isso para trás. E o outro exemplo de como eles podem fazer isso é aqueles que, em vez de fazer isso, pelo contrário, eles ficam insistindo numa volta de maneira... insistente, assim, insistindo de maneira insistente, muito bom. Mas enfim, eles ficam mandando recado, indo na casa, tentando convencer todos os amigos de que ele era a melhor coisa pra ela, que ela tem que voltar, e chora, e faz serenata, e compra presente, que também pega. Porque, de novo, estamos falando de uma mulher fragilizada, que em alguns momentos de questionamento, puxa vida, será que eu fiz a coisa certa? Ela vai ter lá um cara fazendo uma serenata de amor na porta da casa, ai, tava mais fácil. Então, isso que você falou de analisar continuamente, e mesmo que os seus planos não saírem conforme o planejado, sempre ficar olhando, não, mas peraí, o que, que eu já fui pra frente, o que, que eu posso mudar?
Isso.
Agora, é fundamental para que essas atitudes do ex-abusivo, graças a Deus ex, nessa altura do campeonato hipotética que estamos falando, não atrapalhe esse processo, né?
Mas eu também gosto de pensar muito assim, nós não podemos saber... Se todas as mulheres que conseguirem dar esses primeiros passos, se elas serão capazes de resistir a esse tipo de pressão feita pelos ex. E se ela não resistir, se ela uma hora achar, ah, eu não dei o passo certo, eu vou voltar para ele. O que é importante deixar claro para elas? Não se chicoteie. Sabe? Por quê? Porque você está fragilizada. As coisas não acontecem num estalar de dedos. Você já está se movendo em direção ao seu melhor, aquilo que você merece. Se em algum momento você titubeou e aceitou as flores, ou você resolveu sair com ele, foram curtir uma noite, tá bem. Tá bom. Em algum outro momento, você vai perceber que não é esse o caminho. E você vai estabelecer uma outra ação, você vai se fortificar, né?
Mas... É por isso que a gente até tem a terapia como base,
isso,
né, do
que
projeto.
É fundamental.
Porque nesse caminho todo, trabalhar o psicológico com acompanhamento é também super importante.
E
porque
e
você
o grupo,
também
né? É fundamental.
O grupo é
que
maravilhoso.
As mulheres se apoiem.
O grupo...
Uma conhece o que a outra viveu, como ela percebeu, como ela viveu aquele momento. Isso é fundamental, tanto na terapia quanto no coaching.
Exato, porque eu acho que essa... Quando você falou de se chicotear, né? Essa culpa que a gente carrega por tudo que a gente faz é gigante.
É gigante.
E uma mulher, agora vamos pensar nessa mulher que a Cris falou, que tem os filhos. ela já tá se chicoteando porque tirou o pai de casa, ou porque o filho agora é filho de pai separado. Ai, meu Deus, que mundo cruel, coitadinhos dos meus filhos. É muito doloroso ficar se culpando, sendo que você já tem mais outras coisas tão mais profundas pra curar e pra cicatrizar, enfim. Então, ficar se
e
culpando
é a terapia que vai ajudar isso.
A terapia ajuda muito nisso.
É a terapia que vai ajudar a estabelecer essas as forças que as mulheres têm. Porque elas esquecem, né? É difícil perceber forças dentro da gente quando a gente está vivendo uma situação como essa. Tem alguém ali o tempo inteiro tentando tirá-las de nós, né? Então é muito difícil. E num grupo de terapia, ela vai perceber que uma outra pessoa teve uma atitude e essa atitude foi forte. No grupo de coaching, ela vai perceber que uma outra agiu de uma maneira e que aquilo foi importante para ela. Ela pode fazer uma coisa parecida. Então eu acho que isso é uma coisa importante para a gente dizer, reforçando, né? Todas as mulheres que estão nos ouvindo, se você não vive uma relação abusiva, mas conhece alguém que vive, né? Eu acho que, por favor, conversa com a sua amiga, mostra para ela as nossas gravações, fala para ela, manda o nosso Instagram, porque o objetivo do Mura é apoiar todo o tempo as mulheres que vivem esse tipo de relação e tem medo de sair.
Agora, Tânia, então, a gente está falando da mulher que tem uma dependência financeira, tá?
Certo.
Então, vou te dar agora um outro cenário, como a gente pode ajudar esse outro tipo de perfil. Aquela mulher que é uma empresária de sucesso, ela ganha dinheiro pra caramba, ela tem muito dinheiro. Só que ela vive um relacionamento abusivo com um parasita. Aquele cara que não faz nada, vive lá, nem ajudar na casa ele ajuda. Vive falando que vai ganhar um dinheiro, mês que vem entra um dinheiro. Sabe aquele malandrão? E ela depende emocionalmente dele, não é financeiramente. É dependência daquele putz. Igual ele, não vou achar, ele me trata com tanto carinho. Não trata nada, nem uma água ele levanta pra pegar pra ela. Como se libertar também? Porque a libertação já não é financeira. É uma dependência emocional aí, né? Como que se trata isso aí? Quais seriam os passos pra esse tipo de dependência?
A coisa mais importante, e eu não gosto de estabelecer prioridades, porque às vezes a gente tem que tratar as coisas tudo junto. Mas é a autoestima, né? Quer dizer, se uma mulher que tem essa situação que nós estamos trazendo, ela aceita viver um momento como esse, é claro que ela não tem um nível razoável de autoestima. Então ela tem que trabalhar isso. Agora, antes disso, ela tem que aceitar que ela está vivendo isso, o que é muito difícil, né? Então ela primeiro tem que aceitar que ela está se submetendo a uma situação que ela definitivamente não precisa. Ela tem que aceitar que ela merece muito mais do que aquilo. Ela tem que entender isso e querer buscar.
Você acha que para as mulheres empoderadas profissionalmente é mais difícil de admitir uma relação abusiva do que para uma mulher que não é tão empoderada?
Não vejo, sinceramente, isso como a condição básica. Eu vejo que não é o empoderamento, é o quanto ela entende que merece. Né? É o quanto ela gosta de si. Existem mulheres que são de classes menos favorecidas, que não têm tanta liberdade de viver, mas ela acredita nela.
É que eu acho que quando o abuso acontece numa relação em que o homem tem mais poder financeiro do que a mulher, vem junto o abuso financeiro. Então, o abuso emocional, ela também já se sente culpada porque ela não contribui. Porque ele vai ficar jogando na cara, você não põe um centavo, eu que te sustento, você nunca vai conseguir mais nada na vida. Ele põe ela pra baixo também usando a questão financeira. Então, eu acho que o abuso acaba ficando
duplo,
né?
Sim.
Triplo, quádruplo, enfim.
Ele usa
ele
o que
aumenta,
puder.
Né?
Pois
Você já tá fraco e aí não aumenta. Verdade, verdadeiro.
Agora, Esse perfil de mulher que você acabou de falar, eu digo que esse é mais grave ainda, né? Porque ela tem tudo para se livrar. Ela pode sair, ela pode viver a própria vida, ela pode buscar aquilo que ela merece. Ela tem direito, a vida é dela. Tudo que ela tiver na vida de bom, ela pode alcançar. Mesmo e assim, continua lá. Isso é muito triste.
Ai, gente, a gente tá indo, chegando no finzinho aqui do nosso podcast.
Que pena.
A louca não sou eu.
E nem vocês, viu, meninas?
Ninguém. Ninguém é louca. Como é que é? A Cris mandou uma muito boa.
Jacaré parado vira bolsa, meninas.
E
vamos se mexer.
Vai virar bolsa.
Né? Pede ajuda pros amigos, pra família, junta a sua rede de apoio. Ninguém está sozinho. Você não está sozinha, tá? Tamo junto. Gostaria de agradecer, Tânia, muito pela sua participação, não só aqui hoje.
Adorei.
Mas também no projeto, né? Um presente a sua presença no projeto. E esse coaching maravilhoso que você está ajudando
a
as mulheres.
A cada 15 dias.
Fiquem atentas nas redes sociais, porque é lá que a gente agenda tudo, tá, gente? Porque a gente depende de ajuda aí de lugar. Então, cada hora é o endereço. Então, todo mundo fica atenta. Queria agradecer também o César Cabreira e o Felipe Lima, que são os nossos produtores aqui do podcast, da WCast. Super obrigada, meninos. E vou passar agora a palavra para a Cris Herman.
Foi muito legal estar com vocês aqui de novo. Até a próxima, meninas. Contem com a gente. Estejam com o Mura. Um beijão para vocês.
Tchau, pessoal. Foi muito bom estar por aqui. Reforçando, a cada 15 dias, sessões de terapia e sessões de coach intercaladas. Vocês não podem perder isso.